Senhor presidente, há uma passagem do livro que leva o título Olá Consciência, dos filósofos portugueses Mendo Henriques e Nazaré Barros, que diz o seguinte: o que é pior na política? A desonestidade, o não cumprimento das promessas, a corrupção, a ganância, o crime escondido. De um modo simples e despretensioso, podemos afirmar que o pior é a existência de más políticas ou a ausência de políticas. O problema é a falta de soluções. Temos um caso emblemático e que espera uma solução, apesar das inúmeras reuniões que acontecem e que aconteceram nos últimos anos. Falo da questão do Aeros. São mais de 10 mil participantes diretos desse fundo e mais de 40 mil indiretos. Eles lutam por justiça e nada mais querem seu direito. Hoje, a grande maioria dos aposentados do Aeros recebe somente 8% daquilo que tem de direito. E a média de idade deles é de 80 anos. Muitos já pagaram com a vida. 825 morreram sem receber os seus direitos. Na semana passada, representantes da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa apresentamos lá o relatório do PL 122. Foi um dos maiores desafios da vida pública de homens que têm coragem de assumir as suas posições. Apresentei o relatório, está previsto a votação para essa quarta-feira, mas digo aqui de coração, sentimos a alma e o coração tranquilos de que estamos fazendo a nossa parte na história, sempre perseguindo a justiça, a igualdade e a liberdade como direito para todos. Destaco aqui uma questão que só foi resolvida pelo entendimento e pela compreensão pela vontade política. Semana passada, a CCJ e a CAI aprovaram o PLC 99 de 2013, que muda o índice de correção da dívida dos estados, DF, município, junto à União. Agora as dívidas passam a ser corrigidas pela taxa básica de juros, a Selic, atualmente 9,5% ao ano, ou pelo IPCA, mais 4% ao ano, o que for menor. Isso foi um extraordinário avanço em relação às dívidas dos estados. O meu Rio Grande estava com uma dívida impagável, pois vai facilitar a vida dos nossos estados, que estarão assim mais dinheiro para investimento nas áreas sociais. Que bom, e eu espero e estou convicto que a palavra empenhada será garantida. Primeiro seria votado esse ano, mas depois de muita conversa, o projeto que vem da Câmara ficou ajustado que será votado na primeira semana de fevereiro. Falavam ainda essa semana com o governador Tarso Genro, que queria muito que a matéria fosse votada esse ano. Mas, enfim, o acordo com o Executivo foi que a matéria será votada na primeira semana de fevereiro. Enfim, com tranquilidade eu digo, avançamos. Estamos no caminho certo, mas temos muitas estradas pela frente, muitas montanhas para escalar, muitos desertos para atravessar. Senhor presidente, nos últimos anos, o Brasil alcançou marcas que fizeram uma diferença no seu desenvolvimento social e econômico. São 10 anos de muito trabalho e de muitos desafios. Como toda caminhada, foram encontradas pedras, rochedos, dias chuvosos, tempestades, mas belos dias também. E tudo isso faz parte da vida de todos nós. Temos, queira ou não, crescimento econômico, distribuição de renda, a Bolsa Família e a valorização do salário mínimo em 72% acima da inflação foram fundamentais nesse processo que eu tive a alegria de participar. São mais de 20 milhões de empregos criados recentemente, que nos levam para uma situação quase de pleno emprego, desde que você tenha o mínimo de formação. Para cada R$1 investido no programa Bolsa Família, há retorno de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto Brasileiro, dados oficiais. Nos últimos 10 anos, a renda entre os 20% mais pobres da população cresceu 6,4% mais que os 2,5% dos 20% mais ricos, atendendo assim 13,8 milhões de famílias em todo o Brasil, contra 3,6 milhões em 2003. A Bolsa Família levou 36 milhões de pessoas a ficarem acima da linha de pobreza. Isto é importante, muito importante. Destaco aqui também a taxa de permanência das crianças nas escolas. O pagamento da Bolsa Família é vinculado à frequência escolar. 16 milhões de crianças beneficiadas. Somente no estado de São Paulo, são 1,4 milhão de crianças. A Bolsa Família beneficia 13,8 milhões de famílias no Brasil, ou cerca de 50 milhões de pessoas. O Brasil Sem Miséria retirou 16,4 milhões de brasileiros da pobreza extrema. O Brasil Carinhoso beneficiou cerca de 3 milhões de crianças de 0 a 6 anos. Temos o Minha Casa Minha Vida, que entregou em 2012 cerca de 970 mil moradias. A criação do ProUni permitiu que mais de 240 mil estudantes carentes pudessem ter acesso à universidade. O que dizer do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico? Eu que sempre defendi o ensino técnico, apresentei aqui o Fundep, enfim, surgiu o Pronatec, um marco na história da formação profissional e da educação do Brasil e que está mudando a vida de muita gente. Palavras da presidenta Dilma. Até agora, 4,6 milhões de pessoas já fizeram ou estão fazendo curso do programa. Com um orçamento de 14 bilhões, a meta é que 8 milhões sejam beneficiados até 2014. Senhor presidente, com certeza, claro, temos ainda muito por fazer. Temos questões que são como pilares de sustentação e que precisam ser modificadas. Mas fizemos muito. É unanimidade que o Brasil precisa de reformas, mas nós fizemos em parte. Cabe a pergunta, vamos continuar trabalhando nessa linha? Eu entendo que sim. O professor de Teoria Geral do Estado, Antônio Augusto Meyer dos Santos, em sua obra Reforma Política, Inércia e Controversa, diz o seguinte: sem política não se executa a democracia. Se não elimina os conflitos sociais, a fórmula que prioriza a maioria como solução de disputas oferece alternativa para solucioná-los. Ainda que falhas ou imperfeitas, estamos avançando. Porque toda obra humana reflete convicções. É razoável admitir que o conjunto de projetos não traduza o consenso. Entretanto, mesmo diante de intermináveis discussões, comissões e adiamentos, a maioria dos congressistas e estudiosos reconhece a importância de uma reforma política para dar mais oxigênio à democracia brasileira. Eu acrescento, senhor presidente, precisamos também de uma reforma tributária, reforma do sistema prisional, entre outras. Sou totalmente favorável à reforma política e eleitoral e defendo alguns pontos, tais como voto distrital misto, fim do voto privilegiado, financiamento público de campanha, que os empresários, como está decidindo o Supremo, não possam mais fazer doação, sua doação tem que ser individual e no máximo um salário mínimo. Creio que candidaturas avulsas não prejudicam os partidos políticos, como é na maioria das democracias do mundo. Senhor presidente, num processo democrático, eu acho que não há problema nenhum em termos esse princípio da candidatura avulsa. Tenho certeza que se nós avançarmos no sistema tributário, traremos mais justiça, porque hoje quem mais paga imposto é o pobre. É preciso fazer, sim, essa reforma, eu estou aqui acelerando, senhor presidente. Essa reforma deve buscar distribuição de renda, deve caminhar na linha de melhor distribuição das receitas entre a população, fortalecendo os estados e municípios. Que tenhamos a coragem de efetivamente conspirar, no bom sentido, para um novo pacto federativo com responsabilidade social. Por fim, quero deixar aqui registrado uma enorme preocupação que tenho com a linha que está sendo discutida, o novo Código Penal. Simplesmente, em vez de ajustar, ampliar direitos, atualizar as conquistas no horizonte da justiça, da liberdade e da igualdade, tenho percebido que está indo muito na linha de revogar leis, e leis históricas, como, por exemplo, a Lei Caó. A Lei Caó que foi construída com Abdias, com Caó, com Benedita, lá olhando a história de Zumbi e percebi que agora simplesmente estão revogando a lei. Essa lei inclui a prática de atos resultantes de preconceito, de raça, de cor, de sexo, de estado civil. E já teve alguns ajustes a partir da lei Afonso Arino, depois lei Caó, depois teve de minha autoria a lei de injúria, mas ninguém teve a ousadia de dizer que a lei está revogada. Fui relator da lei Caó, sou autor da lei de injúria. Lembro aqui do abnegado trabalho de Abdias, de Benedita, de Edmilson e de tantos outros militantes, senhor presidente. Então não é bem assim dizer vamos somente revogar leis que foram construídas com sangue, suor e lágrima do povo brasileiro. Senhor presidente, agora eu termino, nos últimos 2 minutos. Termino desejando um bom Natal a todos, um ano novo com ares renovado. E assim dedico aos senadores, às senadoras, aos servidores da casa, ao povo brasileiro, àqueles que nos acompanham ou que nos acompanharam ou que não nos acompanharam, pelos veículos de comunicação do Senado, as propostas que aqui apresentamos e que entendo eu, senhor presidente, que posso terminar lembrando Carlos Drummond de Andrade com o poema Reinauguração. Entre os gastos, dezembro e o florido janeiro, entre a desmistificação e a expectativa, tornamos a acreditar e ser bons meninos. E como bons meninos, reclamamos a graça dos presentes coloridos. Nossa idade, velho ou moço, pouco importa, importa é que nos sentimos vivos. E alvoroçados mais uma vez e revestidos de beleza, a exata beleza que vem de gestos espontâneos e do profundo instinto de substituir enquanto as coisas em redor se derretem e somem, como nuvens errantes do universo estável. Perseguimos, reinauguramos, abrimos os olhos gulosos a um sol diferente que nos acorda para os descobrimentos, essa é a magia do tempo, essa é a colheita particular de quem semeia, que se exprime no cálido abraço e no beijo comungante, no acreditar da vida e na doação de vivê-la, em perpétua procura e perpétua criação. E já não somos apenas finito e sós, somos uma fraternidade, somos um território, somos um país que começa outra vez no canto do galo de 1º de janeiro e desenvolve na luz o seu frágil projeto de felicidade. Que Deus ilumine a todos e que o ano que entra seja melhor que esse que ora termina. Senhor Muito presidente. Obrigado, presidente. Agradeço pela tolerância de Vossa Excelência.